Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 23 de julho de 2018, e nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque é a colheita do milho safrinha lá na região de Rio Verde, importante região produtora também lá no estado de Goiás, e nós convidamos então o seu José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural lá do município, já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, seu José, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas.
Bom dia. Seu José, para a gente iniciar a nossa conversa, já queria destacar com o senhor como é que tem caminhado a colheita do milho safrinha aí na região de Rio Verde. Realmente há um atraso nesse trabalho no campo?
Sim, Fernando, dá um atraso, sim, de mais ou menos 20 dias, porque, na realidade, o que determina o plantio do milho safrinha e a colheita é o plantio da soja. Como lá atrás nós tivemos problemas com chuva no plantio da safrinha, no dia 1º de outubro choveu, nós plantamos até o dia 10 de outubro, plantamos mais ou menos 30% da região sudoeste goiana. Aí parou as chuvas retornaram no dia 1º de novembro, a gente plantou dia 1º até o dia 15 ou 20 de novembro, plantamos o restante desses 70% da área que seria safrinha. Então, esse plantio de milho, dos primeiros 30% nós terminamos ele agora esses dias, estamos começando a nesse restante, aquele 70% que foi plantado fora da janela meio atrasado. A produtividade desses primeiros 30% foi acima de 100 sacos por hectare. Já a produtividade desses 70%, próximo vai ficar abaixo de 100 sacos por hectare.
Isso por conta também da interferência climática, não é, seu José?
Sim, foi o clima que nós também ficamos, como a gente plantou fora da janela, aqui realmente as chuvas param mais ou menos lá para o dia 20 de abril, e nós tivemos aqui a última chuva dia 27 de abril. Então, dia 27 de abril em diante não choveu mais. Como a gente tinha plantado fora da janela, a gente pegou uma seca agora no final do enchimento dos grãos. Então, a produtividade tende a ser menor.
Agora, seu José, a gente falando dessa questão de produtividade também dessas lavouras de milho safrinha aí na região, queria considerar com o senhor essa questão de umidade. Esse milho que está sendo retirado do campo agora, está saindo com que umidade?
Nós, aqui é o seguinte, o produtor que vai botar em silo bolsa, e já que nós estamos até com problema de armazém na região, o produtor tem que deixar o milho baixar de 14%. Não pode pôr com mais de 14%, senão perde realmente. E aqueles que estão entregando no armazém estão entregando em torno de 18% a 20%. Os armazéns também não querem receber com mais umidade de, vamos dizer, de 22% para baixo. Então, o que o produtor faz? Ele vai lá no, na, na, na tua área, colhe uma viagem, chega lá no armazém, dá mais de 22, ele tem que parar e esperar esse milho baixar aí para os 20 graus de umidade para ele colher, continuar a colheita. Então, a colheita está indo meio devagar também, dado que esse milho foi plantado atrasado e ainda ele está com umidade alta.
E como o senhor destacou agora também, o Silo Bolsa tem auxiliado o produtor rural também aí na região, quando a gente considera a estocagem do milho, né, seu José?
Isso, como nós estamos com um grave problema de soja e até milho para a gente exportar para o porto, a gente está optando por você usar essa ferramenta do Silo Bolsa. Tem nos auxiliado, mas é um problema sério com aqueles produtores que nunca usaram essa ferramenta. Eles correm o risco de perder o milho dentro do bolso se eles colherem com umidade acima de 14%, porque essa é uma ferramenta que ela não aceita umidade acima de 13%, 14%, porque acaba fermentando o grão dentro da bolsa.
Agora, seu José, só antes da gente falar da soja, quando a gente olha, por exemplo, o mercado do milho aí na região, a gente tem alguma referência quando a gente considera preços? E também queria saber com o senhor, os negócios estão rodando aí na região?
Aqui houve um marco determinante que foi a greve dos caminhoneiros. Então, nosso mercado pode falar antes e depois da greve dos caminhoneiros. Vamos falar em soja. A soja estava R$ 70 o saco quando começou a greve dos caminhoneiros. Quando acabou, ela veio para R$ 63. Hoje, com Chicago deu uma recuperada, o dólar disparou. O dólar disparou, hoje Rio Verde está entre R$ 66 e R$ 67 a modalidade balcão. A modalidade balcão. Então, poucos negócios saindo, mais com empresas regionais, mas quando você vai para exportação, tanto o milho como a soja tá saindo muito pouco. Realmente os negócios ainda estão travados para o porto. E a gente não consegue escoar a safra, ainda tem, estamos com o escoamento para o porto também atrasado.
Então, assim, tanto soja quanto milho, esses negócios ocorrendo só para atender essa demanda local, né, seu José?
Isso. O produtor está vendendo realmente as necessidades para ele pagar suas contas. E estamos com dificuldade de comercialização, já que também os preços desabaram. Nós que estávamos com preço de R$ 32, R$ 33 o saco de milho no começo da safra, hoje nós estamos com R$ 26, R$ 27 o preço do milho aqui na região. Da região. Então, é aquele problema. O produtor que realmente tem dívida para pagar, ele tem que vender e pagar a dívida. Aqueles que estão mais capitalizados, isso vai, eles vão tentar segurar para vender esse milho. No, aí lá para outubro, novembro, final de outubro, começo de novembro, para ver se realmente esses preços melhoram.
E só para a gente detalhar também esse cenário, né, seu José, a gente conversava antes de entrar ao vivo, o senhor estava explicando que somente esse frete que é da propriedade até o armazém é isso que está rodando aí na região, e a gente não tem essa negociação para os portos.
Isso. Os fretes, geralmente o produtor tem caminhão, ou então contrata caminhões locais, ainda nós não estamos tendo problema com com essa tabela de frete aqui no primeiro transporte, do primeiro frete, que seria da colheita até o armazém. Agora, esses fretes para os portos estão todos travados, dado a essa indecisão que se criou essa tabela de frete, já que tudo acaba sobrando para o produtor. Já que a empresa compradora, ela está baixando o preço para o produtor para pagar essa tabela de frete.
Então, de qualquer forma, a conta está sendo paga pelo produtor rural, né, seu José?
Tudo é pago pelo produtor rural. Não tem, quando você vende a soja para exportação, por exemplo, a empresa, o preço é formado no porto. Então, o preço é o preço do porto menos o frete até onde está o produtor. Então, pega essa tabela de frete lá no porto de Santos ou Paranaguá e tira o frete até chegar no produtor. Então, quem vai pagar? Quem paga a conta é só o produtor rural. Quando é a compra do adubo, aí se inverte. É o preço do porto mais o frete até onde está o produtor. Outra vez, o produtor acaba levando tinta. Quem paga essas diferenças é só o produtor rural, não tem outro. Isso realmente, quem está pagando a conta e quem vai pagar a conta é o produtor rural.
E só para confirmar então, seu José, também aí na região de Rio Verde, muita soja que precisa ser escoada ainda, retirada dos armazéns, e esse fertilizante que a gente tem um atraso nessa entrega, o cenário é o mesmo?
Realmente nós estamos atrasados com a entrega da soja. Ainda eu penso que nós estamos muito atrasados com a entrega da soja, dado realmente esse problema criado pela tabela do frete.
E como é que essa questão do fertilizante, por exemplo, tem preocupado o produtor rural também, seu José? Há uma apreensão de que realmente esse produto não chegue a tempo e isso possa impactar a produtividade dessas lavouras agora na safra de verão?
O custo de produção do produtor já arrebentou de qualquer planejamento. Porque a gente tinha um planejamento de insumos com essa tabela de frete, mais a disparada do dólar, extrapolou todos. Mas vamos tratar como o maior custo da história de todos os tempos em todo o Brasil, a soja. Ainda quando fala no caso do frete, produtores rurais, que haviam comprado o seu adubo e pago antes da tabela, antes daquela tabela do FEX, e não recebeu, e não tinha recebido ainda, ele está recebendo a conta gota, porque a empresa também não quer assumir esse custo. Então, ela está, não sei se ela está tentando achar alguns caminhões que vêm mais barato para ela, alguma coisa, não está fluindo com a normalidade. Então, as entregas que já tinham feito antes da greve do caminhoneiro estão sendo entregues a conta gotas. Quanto à compra de novos insumos, extrapolou, no caso do adubo, arrebentou para cima, subiu 30% já da colheita da soja até agora, e nós estamos com esse mesmo problema, que é o problema com essa tabela de frete aí, que está essa indefinição, e a gente está tudo meio que parado, Fernando.
Uhum. Seu José, então, diante desse cenário, dessa instabilidade, a rentabilidade vai ser mais um desafio para o produtor rural na temporada 2018-2019?
O produtor, na verdade, ele planta, ele tem um custo e ele não sabe. É por isso que ele não tem como tabelar um frete e nem um produto. Porque quando nós vamos vender esse produto, nós não podemos somar o que nós gastamos aí para o comprador lá para multinacional. Nós gastamos tanto, nós gastamos 70, então nós vamos tabelar 80 para nós termos lucro. Não tem como fazer isso. O próprio produtor de leite mesmo, que é a classe que mais está sofrendo nos últimos 30 anos, eu não tenho como tabelar o preço do leite. Eu estou gastando 1,80 e o preço do leite é 1,20, então não tem como ele tabelar. Eu preciso receber 2,50 agora, não tem como tabelar. Então, isso é oferta e procura, não tem como tabelar, fazer tabela de frete. É show. Nós aqui não temos como tabelar nossos preços, então nós acabamos, às vezes, amargando prejuízo, porque nós gastamos R$70 para fazer um saco de soja e vendemos a 60.
Uhum. Ô, seu José, diante desse quadro também, qual tem sido a orientação do sindicato para o produtor rural? Ainda é momento de cautela?
O produtor, a gente está orientando, inclusive, trazendo o produtor para dentro do sindicato rural, já que os sindicatos também estão com problemas sérios, porque você sabe que acabou a contribuição sindical.
Sim.
Então, um sindicato grande como era Rio Verde, que nós aplicamos mais de 200 cursos por ano, então a gente acabou, a gente vai ter que ficar 30% do que a gente era também. Então, se você acabou com 70% da renda, você tem que se adequar, senão quem que vai pagar a conta do sindicato? Então, nós estamos, mas assim, o nosso lema é investir em conhecimento, transferir esse conhecimento para o produtor rural. A gente está mostrando para o produtor rural realmente os custos de produção, e cada um, dentro da sua realidade, tenta fazer alguma coisa para baixar o custo de produção.
Uhum, exatamente. Importantes e excelentes informações, como sempre. Seu José, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de grãos e essa questão do frete também aí na região de Rio Verde. E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho.
Obrigado, Fernando. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas.
Tá certo. Muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Rio Verde, lá no estado de Goiás, a gente tem até esse momento cerca de 30% dessa área que foi cultivada com milho e safrinha já colhida. Nessas primeiras áreas, a gente tem uma produtividade próxima de 100 sacas de milho por hectare, mas a expectativa é que esse rendimento caia também agora, nesse restante que ainda precisa ser colhido, e a expectativa é de um rendimento próximo de 85 sacas de milho por hectare. Isso porque também, bem na fase de enchimento de grãos, faltou chuva também para essas lavouras. No caso do preço, a gente também observa um recuo. Tínhamos um valor de R$ 33,00 a saca do milho e, nesse instante, preços entre R$ 26 e R$ 27,00. Na soja, o cenário é bastante semelhante. Tínhamos valores próximos de R$ 70 a saca da soja e, nesse instante, entre R$ 66 até R$ 67 a saca da soja lá na região. Os negócios ainda travados, soja e milho sendo negociados apenas para atender aquela demanda local, e esses negócios para os portos não estão saindo. Há uma preocupação muito grande, tudo isso ainda por conta dessa questão, desse impasse em relação ao frete também lá na região, isso sem contar esse atraso na entrega dos fertilizantes que pode também impactar a produtividade das lavouras de soja já na próxima temporada. Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.